Bom dia, né? Deus abençoe a igreja que reúne de manhã, né? A igreja de manhã está ficando cada dia mais reforçada. Reunião de manhã normalmente é boa, né, Nilton? Então, amém. Vamos abrir a nossa Bíblia aqui em Apocalipse. Capítulo 2. Capítulo 2, versículo 19. Do 18, ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Conheço as tuas obras e o teu temor e a tua fé, e o teu serviço, e a tua perseverança. E sei que as últimas obras são mais numerosas que as primeiras. Amém? Vamos repetir? Conheço as tuas obras, e o teu amor, e a tua fé, e o teu serviço, e a tua perseverança. E sei que as tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras. Amém? Vamos começar por aqui. Pessoal que chegou, que está chegando agora. É importante, porque a palavra vai, com certeza, ter como fundamento a partir daqui. Isso aqui que nós estamos falando. Vamos prestar atenção. Vamos repetir aqui então, né? Para o pessoal que chegou depois. Apocalipse capítulo 2, versículo 18, 19. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Conheço as tuas obras e o teu amor e a tua fé e o teu serviço e a tua perseverança, e sei que as tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras. Amém? O que que Deus quer falar conosco hoje, eu creio? É com relação às obras. Com relação às obras. A importância que tem as obras. Amém? Eu comentava agora de manhã ainda a respeito de você exercitar, de você fazer exercício, de você, uma pessoa que faz exercício, ela prolonga muito mais, né, a sua capacidade física, uma pessoa que está sempre... E se você não fizer isso, você perde em vigor, você perde... em saúde. A igreja, de um modo geral, tem também essa característica. As nossas obras é que vão definir a nossa fé. Interessante. Nós não somos justificados pelas obras, nós somos justificados pela fé. Amém? Ou seja, É porque eu creio, como foi falado ontem. Vamos repetir aquilo que foi falado ontem. Deus não vai fazer nada se eu não fizer. Deus não vai fazer nada se eu não fizer. Amém? Ninguém pense que não, Deus vai fazer. Não vai fazer. Deus não vai fazer nada se eu não fizer. E eu não vou fazer nada sem Deus. Sem Deus. Amém? Ponha isso, escreve isso aí no cantinho da sua Bíblia, no caderninho aí, para você entender isso bem. E se quiser explicação, tem explicação para isso. Por quê? Porque nós somos o corpo, nós é que vamos glorificar a Deus, nós é que vamos a exaltação de Deus, Deus vai ser glorificado através da igreja. Entendeu? Tudo é a igreja. E quem tem que fazer as coisas somos nós. Amém? Quem tem que fazer as coisas somos nós. Só que Jesus disse que nós não faríamos sem Ele. Então nós precisamos da fé. Porque o que nos dá Ele é a fé. Então, nós recebemos a força para fazer, nós recebemos a justiça para fazer, nós recebemos a capacidade para fazer é mediante a fé. Então, eu creio nele. Isso é a fé. Eu acredito que eu posso fazer aquilo. Então, eu vou receber dele. Então, sem ele, eu não posso fazer nada. Como eu falei, ele não vai fazer sem nós. Ou seja, pensar que Deus vai fazer sem que você faça, não existe isso não. Amém? Não existe isso não. É preciso que eu faça. Eu preciso fazer. Agora, eu não vou fazer, Paulo Júnior, sem ele. Ele disse, sem mim, nada podeis fazer. Então, quem me dá a capacidade, a força, a justiça, entendeu? A sabedoria, o entusiasmo, né? Entendeu? A inteligência, as coisas que eu preciso para realizar a obra é Ele. É Ele que me dá. Amém? Mas quem vai realizar a coisa? Sou eu. Amém? Deus quer que isso ocorra. Deus quer que isso aconteça. Amém? Porque Ele fez isso, começou a fazer isso com quem? Começou com quem? Com Jesus. Foi exatamente o que aconteceu com Jesus. Jesus acreditou, então veio a fé. Ele creu que ele era o Senhor, ele creu que ele era Deus, ele creu que ele era o primeiro e o último, ele creu que ele podia fazer tudo aquilo que estava escrito, ele creu que ele era o Filho de Deus, o Cristo e etc, etc. Ele teve que crer. E aí, não teria acontecido nada se ele não mostrasse, não realizasse a coisa. Por isso, Tiago diz o seguinte, a fé sem a obra não existe. Amém? Amém? A fé sem a obra não existe. Ela é morta. Ela já nasceu morta. Você fala que acredita, mas você não faz. Você fala que crê, mas você não faz. Então essa sua fé, ela não existe, ela nasceu morta. Amém, gente? Então, nós precisamos realmente fazer. Amém? E aí, então, aquela obra que você realizou, ela vai consumar a sua fé. Então, aquilo fica confirmado que você acredita. Porque você creu. Tá certo? É assim que é. Ninguém vem falar para mim que acredita. Ninguém vem falar para mim que tem fé. Se ele não faz nada. Ele não tem fé, não. Pode ter certeza que ele não tem fé. Ele não acredita. Ele não tem fé. Ele não crê naquilo. Tá certo? Então, quando nós pedimos a Deus, Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, me dá fé. Como foi falado ontem, tem coisas que nós não somos capazes de fazer. Ou seja, tem coisas que a obra não se realiza. Tem muita coisa na nossa vida que a obra não se realiza. Por que que não se realiza? Porque a nossa fé para aquela obra, a nossa fé para aquela obra é pequena, não é suficiente, ou às vezes até nem existe. Como foi dito, por exemplo, vende tudo e dá para os pobres. Se eu vender a metade e der para os pobres, quanto que eu tenho de fé? A metade. A minha fé é para vender a metade. E não houve nas escrituras alguém que fez isso? Hã? Não teve?
Zaqueu.
Zaqueu não fez isso? Ele, que ele fez? Ele falou, olha, Senhor, a partir de hoje, quando Jesus falou para ele, olha, a salvação chegou na sua casa. A salvação chegou na sua casa. Então o que ele fez? Ele falou, olha, a partir de hoje, aquilo que eu defraudei, eu vou acertar com ele, né? Aquilo que eu fiz isso, eu vou ajeitar, etc, etc. E metade eu vou vender e dar para os pobres. A fé de Zaqueu foi para fazer metade, foi para fazer 50%. Mas eu pergunto, não é melhor, não foi muito melhor do que não fazer nada? Pronto, não foi muito melhor, tanto é, tanto foi bom, tanto agradou a Deus, que está nas Escrituras. Está nas Escrituras. Eu vejo assim, tudo que foi colocado na Escritura é porque Deus gostou, achou bom. Amém? A fé, que às vezes nós pensamos que não somos capazes, quando fala, achamos às vezes até um absurdo, vende tudo e dá para os pobres, né? Uai, gente, nós não somos capazes, se nós não temos fé para fazer 100%, vamos fazer como Zaqueu, fazer a metade, se não der para fazer a metade, faz 10%, faz um pouquinho, né? Mas precisa fazer alguma coisa, precisa fazer alguma coisa. O que não pode é simplesmente dizer, não, não sou capaz de fazer isso, não tenho fé para isso, não tenho fé para aquilo, não tenho fé para isso. Então nós vamos atrofiando, né? Nós vamos perdendo a nossa capacidade de realizar as coisas, nós vamos, né, se desmanchando totalmente, até que a nossa fé também vai embora. E de repente nós não acreditamos mais em nada. Mais nada. Porque nós não somos capazes de fazer nada. Mente, Lei. Aí você não ora com o enfermo para que ele levante. Porque, não, eu não tenho fé para orar com essa pessoa desse jeito, não. Aí você não ora. Que dia que você vai levantar um enfermo? Nunca, porque você não ora mais, você não acredita. Então, ora. Ora com... Se você entende que aquele ali é um caso muito grave, ora com um caso menos grave. Né? Ora com um menos grave, com uma coisa mais simples, uma gripe, um resfriado, né? Uma dor de dente, uma coisa mais simples. Mas ora. Porque aquela oração que você fez é a prova da sua fé. É a prova, aquela oração que você fez é a obra. Eu creio, então eu vou orar com ele. Eu tenho muitos de nós que não ora mais nunca, mais nada, nem para nada, nem para nada. O que que aconteceu à fé? A fé, ela diminui, Paulinha, ela acaba. A fé acaba. Vai acabando, e é isso que o diabo quer, ele quer destruir a sua fé. Acabar com a sua fé. Você não orou. Você não acreditou. É sinal que você não acreditou. Amém? Vocês concordam com isso? A obra é importante. Ela define a nossa fé. A obra é importante. Então não precisa ninguém ficar esperando por ninguém. Não precisa ninguém ficar esperando por ninguém. Realize, faça alguma coisa. Faz a obra. Porque ela é importante para você. Amém? Tem a obra de Deus e tem a obra do diabo. Tem a obra de Deus e tem a obra do diabo. Qual é a obra de Deus? É fazer aquilo que Jesus Cristo mandou. Essa é a obra de Deus. A obra de Deus é essa, que nós creiamos nele. Então, tudo o que ele mandou, eu faço. Porque eu creio nele. Então, a obra de Deus, presta atenção. A obra de Deus é fazer aquilo que Jesus mandou. Aí você faz a obra de Deus. Jesus mandou orar com os enfermos. Você ora com o enfermo. Não importa, Paulinho, se o enfermo foi curado ou não. Não importa qual é o grau de dificuldade que a pessoa tem. Importa que você ore. Você fez a obra. Você fez o que tinha que fazer. Amém? Jesus mandou que você sofresse o dano. O Evangelho manda você sofrer o dano. Aconselha você a sofrer o dano. Você não tem fé para sofrer todos os danos. Você não tem fé suficiente para sofrer toda a injustiça desse mundo, etc. Tal. Aí você não sofre nada. Ou você vai se esforçar para isso. Ou você vai... E o esforço é a obra. O esforço é a obra. Esforça, meu Deus do céu, para fazer pelo menos um pouquinho. Amém? Esforça pelo menos um pouquinho. Porque aquilo ali vai aumentar a sua fé. É o exercício que a pessoa faz. E aí ele sofre aquele primeiro danozinho, aquela injustiçazinha bem pequenininha. Ele considera injustiça. Ele sofre aquilo. É bom para ele, Silei? Por que, Silei? Hã?
A fé vai crescer.
A fé vai crescer e ele vai ser capaz amanhã?
De suportar mais. Suportar maior, né, mamãe?
De sofrer um dano maior, uma injustiça maior, de tomar... Se ele não pegar a primeira, Paulinho, não tem a segunda. Se ele não treinar, não exercitar... A fé, meus irmãos, é o exercício. É o exercício. Amém? Amém? Você vai chegar à estatura do varão perfeito. Você vai chegar à plenitude de Deus. Você vai chegar ao estado de homem. O estado de homem perfeito, justo. Mas não tem um começo, não, gente? Será que não tem um princípio? Amém? Tem um princípio. Tem um começo. A carreira que está proposta para nós. E aí cada um julga as suas obra. Você mesmo pode imaginar, nossa, eu não estou suportando nada. Nossa, eu não estou aguentando nada. Olha, eu antigamente eu era capaz disso e hoje eu não sou mais. Por quê? Hã? Foi perdendo a fé. Foi perdendo a fé, foi perdendo a capacidade de resistir, foi perdendo o entusiasmo. Né? A obra foi acabando. Amém, gente? Não é verdade isso? Não é verdade? A obra do diabo, eu estava dizendo. Existe a obra do diabo. A obra do diabo é fazer o quê? Você repara para você ver que um ímpio também cresce na sua fé. Ele cresce na sua impiedade. Ele de ruim, ele vai ficando que jeito? Mais ruim. Ele vai aperfeiçoando a ruindade dele. Ele vai aperfeiçoando a maldade dele. Amém? Olha, presta atenção, você pensa que não, mas isso é verdade. A pessoa, ele faz o primeiro roubo, ele rouba uma coisinha à toa. Ele vai ficar apto para roubar uma maior, para roubar uma outra, dá um pouquinho, está roubando isso, roubando aquilo, e chega a ficar bom numa coisa mesmo. Amém? Concorda? Pessoa que mata. A primeira morte, com certeza, vai ser mais difícil do que a segunda. A segunda vai ser mais difícil do que a terceira, e assim por diante. Então, um pouquinho ele mata, sem o menor constrangimento. Mata, passa ali, toma um café e vai dormir. Sem nenhum constrangimento. E assim são todas as obras do diabo. São todas as obras do diabo. Quem mente a primeira fica melhor capaz de mentir a segunda, de mentir a terceira, de mentir dá um pouquinho, mente sem nenhum problema, sem nem mudar a feição do rosto. Amém? Fica especialista. A obra do diabo. Amém? O que mais? Todas as coisas, tudo isso que nós vemos no mundo, sabe? Você não liga mais, você não tem mais a resistência, porque há uma fé morreu e deu lugar. Ah, é. Você cria em Jesus. E como que você provava que você cria em Jesus? Porque você queria fazer tudo o que ele mandava. A sua fé estava nessa direção aqui, ó, né? A sua fé estava na direção dele. Você queria fazer tudo o que ele mandou. Amém? Você vestia por causa dele. Você vivia por causa dele. Pedro falou assim, olha, Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. Nós deixamos tudo para te seguir. Né? O apóstolo Pedro, se não me engano, foi... Um dia falou para nós, Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. Então, essa fé, com certeza, foi que levou Pedro a fazer o que Pedro fez. Se um dia Pedro não tivesse seguido Jesus, se um dia Pedro não tivesse tido essa fé que o levou a tomar aquela decisão e seguir Jesus. Amém? Ele não teria feito a obra que ele fez. E como que começou? Certamente ele tomou aquela decisão lá dentro do coração dele. Eu vou seguir Jesus. Amém? Eu vou seguir Jesus. Amém, meus irmãos? Então não queira... pensar que as coisas vão se realizar de uma hora para outra. Não queira pensar que as coisas se realizam assim, sem a fé. Creia hoje, confia no Senhor, espera nele, comece a realizar as pequenas obras, as pequenas coisas. E você vai ver que vão aumentar tanto a sua fé quanto as suas obras. Serão aperfeiçoados tanto a sua fé quanto as suas obras. Amém? A obra do diabo, quando Jesus chegou para os fariseus, ele falou, Vocês são os filhos do diabo e querem realizar as obras do diabo. A obra do diabo, interessante, Paulinho, que às vezes nós desprezamos a obra de Deus, às vezes nós desprezamos isso e caímos para o lado da obra do diabo e vão ir lá. Parece que a obra do diabo tudo facilita. Aí vai fazendo, cresce, Paulinho. E a obra do diabo é uma beleza para crescer. Vem, Eudas. É uma praga. Tudo contribui para que a obra do diabo cresça. Então, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. Por quê? Porque as suas obras, né? As suas obras eram favoráveis. As obras do mundo são favoráveis. Então, nós lemos aqui em Apocalipse capítulo 2, 19, não foi? Vamos ver ainda. Apocalipse capítulo 2, versículo 6. Vocês observam o seguinte, que Jesus tinha aqui uma preocupação em saber qual era a obra que a igreja estava realizando. Amém? Aqui não são as eras da igreja, o tempo da igreja. Cada igreja não tem o seu tempo? Cada igreja, e ela tem também as suas obras. Aí nós estamos vendo aqui, no Apocalipse capítulo 2, versículo 6. Vamos ver aqui. É, a partir do 5. Bom, olha aí, o 4 até o 4 é interessante. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Eu tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. No primeiro amor, o que que acontecia? Fazia as obras. A fé estava sendo provada pelas obras. O amor, a igreja amava Deus, amava os irmãos, amava aquilo que ela queria, amava. E provava que amava por causa das obras. Nós não tivemos um período assim? Nós não tivemos um período em que nós tínhamos mais, fazíamos mais? Nós não tivemos um período quando nós fazíamos mais? Tivemos. Tivemos, não podemos esquecer disso. E aí vem o seguinte, o versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. E pratica as primeiras obras. E se não, brevemente virei a ti e candeeiro, se não te arrependeres. Então está aqui, meus irmãos. Né? Claro o quê? Continua. Ó, pratica as obras. Continua fazendo as coisas que eu quero que vocês façam. Do contrário, eu venho e vou fazer com você o seguinte, eu vou tirar do meio de vocês o quê? E o que que significa esse candeeiro aí? Eu vou remover do seu lugar o teu candeeiro. O que que significa esse candeeiro aí, Paulinho? Hã? Vilmar, o que que significa esse candeeiro aí? O que que significa esse candeeiro aí, irmã? O que que significa esse candeeiro aí, Paulinho? Ah. Vamos ver o que que significa esse candeeiro aqui, então. Aonde é que está? Um 20. Eis o mistério das sete estrelas, que viste na minha destra, e dos sete candeeiros de ouro. As sete estrelas são os anjos das sete igrejas. E os sete candeeiros são as sete igrejas. Então, Vamos repetir? Eis o mistério das sete estrelas que viste na minha destra e dos sete candeeiros de ouro. As sete estrelas são os anjos das sete igrejas. Duas coisas aí. Repara bem, eu estou chamando a atenção sua para vocês pensarem, para vocês meditarem. São sete estrelas que estavam na mão dele. Amém? E sete candeeiros. Sete, eram sete estrelas e sete candeeiros. Cada igreja tinha um anjo. Cada igreja, então, tinha um anjo. E cada anjo, uma igreja. E cada igreja, um anjo. E cada anjo, uma igreja. E cada igreja, um anjo. E cada anjo, uma igreja. E cada igreja, tinha um anjo, né?
Um anjo.
E cada anjo, uma igreja. Certo? Um não podia ser sem o outro. Se você remove o candeeiro, você removeu também o anjo. Concorda? Você removeu.
Às vezes removeu. A igreja que ele está falando é o povo de Deus. Pode ser que ficou um povo lá que não seja de Deus.
Yeah.
Então removeu a igreja, ou seja, removeu realmente o anjo que estava ali. Então só ficou um povo ali.
É, exatamente. Segura. Se você remove o candeeiro, é porque você removeu o anjo. Você tirou o anjo, ficou ali. A igreja já não está mais ali. A igreja não está mais ali. Ficou ali um povo que não quer. Ficou ali um povo. O que que Deus vai fazer então? O que que Deus faria então? Aí Deus faz o que, Paulinho? Uma outra igreja. E um outro anjo. Uma outra igreja e um outro anjo. Uma outra igreja, um outro anjo. Concorda com isso ou não? É a mesma coisa de você insistir. Você vai tirar um leite de uma vaca, vamos ver. É, pode ter um outro exemplo aí. Você vai tirar o leite, tá, não sai mais nada, não sai mais nada. Aí o que você faz? Solta a vaca, pega outra, vai passar a cordinha na outra vaca. E naquela outra, então, você vai, ó, beleza.
Amém? O que interessa é o leite, não é a vaca, né?
Amém? O que interessa?
É o leite.
É o leite. Então, olha, remove o anjo, remove o candeeiro, remove a igreja, o anjo também foi removido. Tira o anjo, acabou a igreja. Fica ali. A igreja católica está lá. Mas aquilo é igreja? Aquilo é igreja, gente? Aquilo é povo de Deus? É o povo de Deus? É? Mas por que que ela não é o povo de Deus?
Porque foi retirado o anjo.
É, e o interessante, não, a igreja também saiu. O povo de Deus que tinha, que porventura tinha, se não saiu, tem que sair. Porque lá não é. E por que que não é?
O anjo foi retirado.
Foi retirado, não está lá mais. Amém? Não fala mais a palavra de Deus. Não tem mais a palavra de Deus. Amém? Não tem mais vida. Não tem mais vida. Hã? Não, não significa Cristo, não. Cristo está com o anjo. Como está escrito lá, ó, nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, aí saiu o anjo tocando a trombeta. Se você for esperar, né? alguém de asinha, escrito anjo na testa dele. Não é. Amém? Quando João Batista veio, todo mundo ficou. E aí, João vem, João vem, João veio, João foi. E o povo ficou lá. Jesus Cristo, tu és o Cristo? Será que o Senhor é o Cristo? É o Cristo? Quem é que vai ser o Cristo? Como é que o Cristo vem? Não está dizendo que o Cristo vinha assim, que o Cristo vinha assado? O Cristo veio, o Cristo morreu, foi embora. Quando o povo descobriu, nós matamos o Cristo. Nós crucificamos o Filho de Deus. Estava ali um homem normal, igual aos outros. Aí veio o primeiro anjo, o segundo anjo, terceiro, quarto, quinto, sexto. E o anjo passou. E o povo. Amém? E o anjo passou e o povo ficou. Nós temos um problema sério que é a fé. Nós temos um problema sério. E depois, será que nós estamos vivendo os dias da voz do sétimo anjo? Será que nós estamos, a palavra que Deus está dando hoje para a igreja é uma palavra que mostra alguma coisa séria para a igreja, que chama a atenção da igreja? Será que é uma palavra que tem realmente mexido com a igreja? Amém? Aí, Deus remove o anjo. E remove, ele pega e tira o anjo. A igreja não é mais sem o anjo. A igreja não é mais sem o anjo. Amém? Aí vocês vão. Você vai ver como é que vai ficar bom. Vai ficar bom, vai ficar ajeitado, porque não tem mais ninguém para encher o saco seu. Entendeu? Não tem ninguém para poder falar francamente, não tem ninguém. Aí vocês vão arrumar, vai ficar bom isso aqui. Aqui vai ficar bom. Tenho certeza que vai melhorar bastante. Mas a igreja mesmo não existe mais. A igreja mesmo não existe. Se não tiver a palavra de Deus, se não tiver aquilo que dá vida, nós precisamos de uma coisa importante aqui, que é a fé. Porque se nós não tivermos a fé, nós não vamos fazer a obra. Se nós não crermos que nós somos a igreja dos dias, desses dias, e que nós não vamos vestir de branco. Por que nós não vamos vestir de branco? Porque nós não vamos acreditar para aquilo. Nós não vamos vestir de branco porque nós não vamos crer para aquilo. Para aquilo, não. Nós não vamos crer para vestir de branco. Nós, só vai cumprir, Paulinho, se nós crermos. Nós vamos crer que nós somos a igreja, que nós somos esse povo, que nós somos isso. Senão, o que Deus vai fazer? Amém. E o candeeiro acabou. Em outro lugar, Deus vai começar isso em outro lugar, Deus vai começar isso talvez com outro povo, com outras pessoas, alguém que dá valor, alguém que acredita, alguém que valoriza, alguém que realiza as obras. Amém? Pensa nisso, vou dar um segundo para vocês pensarem. Amém? Eu não disse, eu nunca disse que eu sou isso ou aquilo. Eu nunca disse que eu sou ou eu não sou. Eu falo. Amém? Eu vou fazer igual a Jesus. Eu faço igual a Jesus. Então, quem diz que eu sou? Não sei. O problema é seu. Ninguém mandou você escutar? Amém? Agora julga você mesmo. Pense você mesmo a meu respeito. Pense você mesmo a meu respeito. Eu falo. E você julga. E você realiza, você pensa. Amém? Eu só garanto uma coisa para você. Eu não vou ficar muito tempo. Isso eu garanto para você, que eu não vou ficar muito tempo. Eu tenho um limite. Amém? Mas eu creio, eu preciso crer, dados. Se eu não crer, eu não vou fazer. E se eu não fizer, a minha fé não existe. Eu creio, Deus. E as obras provam a nossa fé. Amém? Amém? Concorda comigo? Que dia que a igreja vai vestir de branco?
Ela crê, né?
Que dia que a igreja vai ser a igreja dos últimos dias? Que dia que a igreja vai ser a igreja do sétimo anjo? Aí muitos falam, eu descrenço. Não, sabe, esse povo não tem jeito. Sabe, eu não acredito mais nisso. Eu já larguei de mão. Eu posso largar de mão? Muitos dentre nós não creem mais nesse povo, não creem mais nessa visão, não creem mais nessa possibilidade. Muitos dentre nós não creem. Eu posso? Seria estar jogando fora a minha fé e a minha obra. Amém, gente? Amém? Está entendendo? É a igreja. Eu deixei um pouco mais para poder, né, fixar mais, melhor, para a gente entender isso. Deus está aqui. E para Deus estar aqui, Ele precisa estar em nós. Não falamos ontem que Deus não vai fazer se nós não fizermos? Não falamos ontem que Deus não vai fazer se nós não fizermos? Está lá uma igreja lá em Mineiros. Sabe quando é que a igreja lá vai ser boa? Boa mesmo. Aquela igreja. Quando? Quando? Quando o Vimar fizer. A igreja lá não vai existir sem Ele fazer. E sabe por que, que ela não é boa? Sabe por que, que ela ainda tem muita dificuldade? Ele está aqui. É porque Ele não faz. Ele não faz. Desculpa a franqueza. Desculpa a franqueza. Pires do Rio, em outros lugares, ela vai existir quando você fizer. Amém. Você não pode esperar pelo Lúcio. Você não pode esperar pelas meninas. Você não pode esperar. Você tem que fazer. Você tem que crer. Você tem que fazer. Você tem que pregar. Você tem que falar. Você tem que pregar. Você tem que fazer. Amém? Porque o inimigo está ali. O diabo está ali. Ele quer exatamente isso. Tirar a sua fé. Meu Deus, amém? Por isso que Jesus disse, olha, cai 1.000 de um lado, 10.000 do outro. Você não cai. Jesus, se fosse olhar para essas coisas, ele não teria a igreja que ele criou. Se ele fosse olhar para o povo, para a fraqueza do povo, se ele fosse olhar para as circunstâncias, ele não teria salvado a humanidade. Amém, gente? Ele guardou dentro dele. Eu não posso dizer o que eu sou. Eu nem sei o que eu sou. Amém. Mas eu falo. Eu preciso falar como se eu fosse. Alguém precisa falar como se fosse. Aí, de repente, ela não viu mais ele. E me viu falando. Mas na visão ela entendeu que ele estava dentro de mim. Lucimar? Cadê a Lucimar? Não? Então na visão ela viu que ele estava dentro de mim. Amém? É assim, gente. É assim. Deus faz através de você. Mas faz porque você creu. Jesus falou, credes em mim e você vai fazer as mesmas obras que eu faço. E obras maiores você vai fazer. Mas você não vai fazer se você não crer. Você precisa crer que você é santo, para você ser santo. Você precisa crer que você é justo, para você ser justo. Você precisa crer que você é perfeito, para você ser perfeito.
Mas tem medo de assumir e falar assim, e assumir que Deus está aqui, que Deus está falando.
Você falou uma coisa interessante. Deus precisa tirar de nós esse medo. Sabe que dia que Ele vai tirar?
O dia que nós quisermos.
Ele não vai tirar. Ele não vai tirar. Não é assim? Nós não já falamos isso? Não é não?
Mas eu preciso dele.
Precisa dele.
Preciso dele.
Então, mas isso é que é o grande mal. A gente fica sempre querendo que Deus faça as coisas para nós. Não, não. Errando? Não, nós vamos fazer. Nós vamos fazer. Por exemplo, imagina a questão do medo. Do medo. Você pensa assim, Deus precisa tirar de mim o medo. Amanhã Deus precisa me dar fé. Deus precisa me dar capacidade. Deus precisa me dar aqui, etc. Então, nós não vamos fazer nada. Porque nós não temos nada disso. Amém? Então eu preciso... O que é fé? Deus tirou de mim o medo. Amém? Deus me deu capacidade. Amém? Pronto. Quando você crê que já recebeu e recebeu. Você crê que recebeu e tem. Amém? Amém? Tem que ir. Esse é o passo de fé. Deus, aí Deus mandar uma cartinha para você. A partir dessa data, você está capacitado a fazer isso. Não vai existir isso não. Amém? Ele falou para Abraão, vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão, mostra a terra, senão eu não vou. Amém? Diz onde é que fica essa terra, senão eu não vou. Me diz as condições, senão eu não vou. Deus não falou isso para ele. Amém? E ele, Paulinho, não chegou assim. Você pode ter certeza, não chegou lá o pessoal de carro dizendo não. Deus continua sendo o mesmo, sempre. Aí Deus vem e fala conosco. A gente fica esperando o quê para fazer? Ele diz que nós somos. Nós ficamos esperando o quê? Vê se isso não é falta de... Parece que você tem esse medo.
Será que é só eu?
Eu não tenho, não. Amém? Então tem que ser assim, ó. Tem que ser assim. Nós costumamos querer colocar coisa para todo mundo.
Então eu falo de mim.
É.
Eu falo de mim, então.
Tá bom, não é briga, não.
Não estou brigando, não.
Amém? Nós precisamos entender assim. Olha... A palavra, ela é semente, que vem tal. Pode ter certeza de uma coisa. Você, quando você fala, você começa tendo esse receio. E você imagina que todo mundo tem esse receio também. Certo? E isso já faz parte da obra do inimigo. E quando você tem o receio, a primeira coisa que você pensa é que todo mundo também tem o receio. Amém? Quando você pensa assim, que Deus precisa capacitar, é porque você acha que todo mundo não tem capacidade. É verdade. Você pode até não pensar, mas vai pensar. Amém? Você pode até... O que eu estou dizendo hoje, é assim. A gente olha e vê o povo caído. Você olha e vê que... Deus não existe. As coisas vão caminhando para esse lado. E aí a sua fé, ela não está se baseando naquilo que você crê, e sim naquilo que você vê. E aí você vai começando vendo, a sua fé vai acabando. E a fé, é naquilo que nós não vemos. Não é naquilo que a gente vê. O que a gente vê, às vezes é uma igreja. Quando Elias chegou para Deus e disse, o que ele disse para Deus? Hã? Né? Mataram todos os seus profetas. Olha, acabou com tudo. Jerusalém está um bagaço. Só ficou eu. E Deus então falou para ele, olha, não é não. Amém? Não é não. Então isso é que é a fé importante. é você entender que não é aquilo que nós vemos, e sim naquilo que nós cremos. Não é aquilo que você vê, é aquilo que você crê. Porque aquilo que a gente vê passa, se desvaneia. Aquilo que você apenas vê só serve para desmotivar. A nossa fé não se baseia naquilo que nós enxergamos, vemos, e sim naquilo que nós cremos. Amém? Nós cremos. Mas amém mesmo, sabe? É isso que faz a igreja. Sabe, isso é que faz o povo de Deus. É isso que faz. Interessante. Aí vem o quê? Se eu dou esse passo de fé e eu creio nisso, o que que Deus vai fazer? Deus vai entrar em mim. Quer dizer, Deus vai me dar. Né? E o Espírito de Deus apoderou dele. A Bíblia dizia lá no Velho Testamento, e o Espírito de Deus apoderou de Elias, apoderou de Eliseu, para realizar aquilo que Eliseu cria, para realizar aquilo que Elias acreditava. E o Espírito de Deus, nós precisamos crer que Ele apodera de nós, para nós fazermos aquilo que nós precisamos fazer. Amém? E o inimigo vem querendo roubar a nossa fé, vem querendo roubar, mostrando para nós que nada daquilo está acontecendo. Mostrando para nós que nada daquilo está acontecendo. E aí Elias chegou e disse lá, vai lá e vê. E você vai ver, vai chover. E Deus vai fazer aqui. Mas não tinha nenhuma marcazinha no céu. Mas não tinha nenhuma marcazinha no céu que pudesse anunciar chuva. Né? Não tinha nada que pudesse anunciar. E Elias falou, olha, mas eu tenho certeza, Deus vai fazer, vai chover, vai consumir essa obra do inimigo aqui. Amém? E mandava o servo dele, vai lá e vê. Vai lá e vê. Porque o senhor não olhou direito no céu. Aí de repente o senhor olha, tem qualquer coisinha lá, mais ou menos de um palmo. Ele falou, pois é, prepara então, porque vai cair água. Amém? Amém, gente? Ele não se baseava naquilo que ele estava vendo, e sim naquilo que ele cria, que o Deus dele era poderoso. Amém? O que destrói a nossa fé é botar os olhos naquilo que não está acontecendo. É quando você se baseia no que você vê. Começa a olhar em volta, começa a não enxergar, começa a não ver. E aí, então, a sua fé cai. Amém, gente? Ela já não existia. Ela nasceu morta. Amém? Ajudou, irmão? Ajudou. Resolveu. Parcialmente. Mas é assim mesmo. Nossa, se nós não crêssemos, não tivéssemos colocado a nossa fé, essa igreja não existia mais, tinha muito tempo que ela não existia. Mas muito tempo que ela já não existia. Amém. E assim por diante, gente. Assim por diante. Gente, você chega no lugar, você não vê nenhuma possibilidade. Você olha para o mundo, você não vê nenhuma possibilidade de existir um povo. Amém. Mas Deus disse que vai existir, Deus disse que para nós crermos nesse povo, para nós acreditarmos na existência desse povo. Amém? Então nós chegamos aqui nos anjos aqui, na estrela do anjo, só para mostrar. Então quando nós voltamos lá no capítulo 2, nós voltamos lá no capítulo 2, versículo o quê? Que nós falamos? 7, né? 5. Tenho, porém, contra ti que deixaste teu primeiro... Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te. pratica as obras. E se não, brevemente virei a ti, removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Amém? E nós vamos sentir falta. Eu tenho certeza que nós vamos sentir falta. Amém. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. O que, que eu queria dizer isso aqui? Até para nós encerrarmos. Até para nós encerrarmos, porque nós estamos passando a hora aqui. Deus olha as obras. Deus examina as obras. Ele sabe quando nós aborrecemos uma obra e quando nós apreciamos outra obra. Então ele disse aí, olha, eu tenho contra vocês que vocês não pararam, que vocês deixaram. Eu sei também que vocês aborrecem as obras erradas. Às vezes, veja bem, às vezes nós aborrecemos determinadas obras, que ele também aborrece. Mas isso não justifica, porque nós não realizamos as nossas. Ó, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende, pratica as primeiras obras. Então, adianta eu ficar aborrecendo as obras dos outros, se eu não pratico as minhas? Adianta eu ficar dizendo, porque o Humberto, eu aborreço a obra do Humberto. Humberto, o que o Humberto faz, eu aborreço. Né? O que o Silei faz, eu aborreço. Eu aborreço o que o Silei faz. Mas a minha mesma eu não faço. É isso que ele quis dizer aí. Aí eu fico aborrecendo as obras dos nicolaítas, que eu não sei quem é. Amém? Quantos nicolaítas? Não deve ter nenhum aqui. Então eu fico aborrecendo as obras dos nicolaítas. É nicolaítas mesmo? Vai justificar? Vai agradar a Deus? Vai, Silei? O fato de eu achar que o Eudásio não faz. Aí fica exatamente isso que às vezes ocorre demais. É um aborrecendo a obra do outro. Fulano não faz. Bertano não faz. Ciclano não faz. Não sei o que não faz. Fulano não faz. E eu também não faço. Aí fica bonito, não fica? Eu não faço a do nicolaíta, né? Mas também não faço a minha. Né? Vai resolver? Não vai resolver. Porque Deus quer saber da minha obra. Ele não quer saber se eu aborreço, se eu... Tudo bem, ele falou, eu também aborreço. Você pensa que o que o Eudásio está fazendo eu agrado? Não agrado, não. Deus quer dizer para mim é isso. Olha, eu estou vendo o que o Eudásio está fazendo. Eu também não agrado, não. Mas também não estou agradando de você, não. Você só fica achando ruim o dele e não faz o seu? Amém? Dá para entender isso? Dá. Bem claro. Amém? Como é tremenda a palavra de Deus. Como a palavra de Deus é tremenda. E como isso é verdade, gente. Olha, eu fico vendo a luta de poderes que existe no mundo espiritual. Se Deus não for por nós, abrir os nossos olhos, se Deus não for por nós, para poder, olha, sinceramente, não tem como a gente realmente se salvar, não. Concorda? Porque Deus, sendo por nós como Ele é, abrindo os nossos olhos, falando conosco aqui, tendo misericórdia de nós como Ele tem, a gente percebe a dificuldade que é. Imagina se nós não estivéssemos ouvindo. Imagina se vocês não estivessem ouvindo. Né? Mesa na vigília, mesa na reunião de João, mesa daqui, mesa dali. E aí, daí eu chamo a atenção de vocês para não perder tempo, para ler os livrinhos, reler, para ouvir as fitas vão ser transformadas em CD. Põe, gente, ó, é bom, entendeu? faz um mexido, no outro dia come. Amém, Senhor? Olha como é bom, ajuda. Amém? Ajuda demais. E se nós desprezarmos, a igreja vai sentir falta depois. Entende? Tem um salmo que diz assim, ele cumprirá o desejo do seu coração. Qual é o desejo do seu coração? De ver esse povo, né? De entrar na terra que Deus prometeu, de ser essa justiça, andar do jeito que Deus quer, não é assim? Esse é o desejo do seu coração. Você sabe, você guarda isso e Deus vai, com certeza, cumprir. Amém? Amém, né? Amém. Vamos curvar nossas cabeças, então. Né, Washington? Amém? Aleluia? Amém? Aqui, ó. A visão que um... interessante. Ele viu essas janelas aqui, em volta. Ele viu quando as janelas se fechavam e começou a pegar fogo lá fora. E as pessoas batiam-se. E as pessoas começavam a bater na porta, nas janelas. E estavam morrendo lá fora, queimadas. Quando as janelas se abriram, lá fora era como um cristal. O piso, o chão, era como um cristal. Então, o que a igreja estava aqui dentro? Então, é uma visão, gente. Né? É a igreja estava aqui dentro. E lá fora pegava fogo. E aí as pessoas, quando descobriram que a igreja estava aqui dentro, era tarde. Por quê? Porque a janela estava fechada, as portas estavam fechadas. Amém? Já não tinha mais tempo. Então nós não podemos deixar para crer depois. Nós temos que crer agora. Nós não podemos esperar pegar fogo para você crer. Porque aí já não é mais fé. Você vai esperar pegar fogo no mundo para você crer que você é a igreja, que você é o povo de Deus? Você vai esperar pegar fogo no mundo para depois você crer que você é filho de Deus? Ou você vai crer agora que você é filho de Deus? Que você é santo? Que você é justo? E que as suas obras mostram o que você é? Amém? Interessante. Confirma ou não? Confirma? Confirma? É pouco? Eu acho que não. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças agora mesmo. Amém, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Que as coisas acontecem, o Senhor viu. Com certeza as coisas não podem ser diferentes. A palavra do Senhor continua sendo a mesma. O Senhor continua sendo o mesmo Deus. O mesmo Deus. Desde o princípio. O Deus de Abraão. Ele está aqui no meio de nós. Falando conosco. O Deus de Isaac, de Jacó, o Deus que abriu o mar, que estava ali em Moisés, o Deus que mandou Noé construir a arca, o Deus que fez o céu, a terra, o Deus que dá ordem à natureza. É o Deus que está aqui, em você, em mim, em nós. realizando essa obra. É uma obra que Deus realiza. É uma obra que Deus realiza. Salvar você é uma obra de Deus. A nossa salvação é uma obra de Deus. O que se, que se faz, o que acontece aqui, é uma obra de Deus. O que acontece aí com você agora, onde você está neste momento, quem sabe ao ouvir essa palavra você vai estar em algum lugar. Deus estará ali falando com você. Ao ouvir essa palavra, você estará ouvindo a Deus. E Deus estará realizando a obra dele. Era esta a sua vontade. Era este o seu desejo. De que ele fosse em nós tudo o que ele é. Que bom. Que bom, Senhor. Lamentamos. Lamentamos, Senhor Deus, o pouco que nós realizamos. Lamentamos o pouco que nós fazemos. Porque com certeza já estaríamos bem mais longe. E muito mais já teríamos conseguido. Mas mesmo assim, somos gratos a Ti. Mesmo assim, queremos, Pai, dizer que a misericórdia do Senhor tem nos salvado. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Que a nossa fé permaneça e cresça, Senhor. E que o Senhor não faça isso, não remova do seu lugar o cadinheiro. Por enquanto, não faça isso. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós, Jesus. Amém.
Mas eu conheço ao Senhor e louvo mais e mais com teu amor. Me aproximo com o temor do teu altar. Quase posso te tocar. Toda minha vida entrego neste altar. Tudo que me poderia exaltar, eu aceito compromisso de te amar e viver da minha fé. Porque tenho conhecido teu poder. Sei que tua mão me poderá suster. Só preciso de uma coisa receber: tua graça em meu viver. moverá. E o inimigo não me tocará. Como sacerdote subo nesse altar, consagrando o meu ser, toda minha vida entrego nesse altar, tudo que me poderá. Eu aceito o compromisso de te amar e viver da minha fé. Porque tenho conhecido teu poder. Sei que tua mão me poderá suster. Só preciso de uma coisa receber. Tua graça em meu viver. Quanto mais eu conheço ao Senhor, me envolvo mais e mais com teu amor.
Me aproximo, Senhor,
me aproximo com temor do teu altar.
Obrigado, Jesus, por essa manhã. Obrigado, Deus, porque o Senhor, a cada manhã, nos renova, renova nossa fé, nossa esperança. E eu tenho certeza que, enquanto o Senhor cuidar de nós, nós encontraremos esperança, encontraremos força para prosseguir, para fazer. Nós vamos fazer isso. Se Deus quiser, o Senhor nós vai nos ajudar. O Senhor vai nos dar a força. Nós vamos fazer. Tenho certeza disso. Eu creio nisso. Nada vai poder nos separar de Deus. Nada vai poder impedir essa igreja de continuar sendo o Senhor o nosso Deus conosco. Sendo o Senhor o nosso Deus conosco. Se Ele é por nós, não importa quem seja contra nós. Aleluia. Jesus, todo lugar onde os nossos irmãos estiverem a ouvirem a voz de Deus, estarão unidos a nós estarão unidos a nós, fortalecendo uma igreja em todo lugar onde alguém ouvir a palavra de Deus. Unir-se-á ao povo de Deus, dando força na sua oração, fazendo com que o povo de Deus glorifique a Deus cada dia mais nesse lugar, nessa terra que Deus nos prometeu. Amém. Nós estamos encerrando em nome de Jesus. Abraça o seu irmão. Amém. Deus abençoe.